Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves. Nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de café. Bom, a gente vem observando o aumento de algumas incidências no parque cafeeiro esse ano, é consequência daquele clima muito adverso que o produtor enfrentou no ano passado, que resultou aí no, nos tratos culturais. Então a gente tem um aumento de duas, tem um aumento expressivo de cercosporiose, mas para a gente entender o que está acontecendo e como que o produtor deve estar em alerta, eu convido agora José Braz Machello, engenheiro da Fundação Procafé, perdão. Seu Machello, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Boa tarde para vocês, para todos os que participam aí do canal.
Machello, a gente tem observado aqui entre os produtores eles falarem bastante em duas doenças. A primeira delas, cercosporiose e a leprosa. Eu queria que o senhor explicasse qual é o cenário, se a gente tem, de fato, um aumento maior, de uma dessas duas condições no cafeiro e por quê?
No caso da cercosporiose, é uma coisa esperada, porque a cercóspora ela é causada por um fungo que ela é muito relacionada com a fraqueza das plantas. Como se falou aí na introdução, o clima que não vinha bem, quer dizer, sem chuva até novembro, então as plantas entraram na floração e em seguida na frutificação, muito fraca, é como se fosse a gripe. Quando a gente está fraca, então a gripe toma conta da gente, né? Então, a planta deficiente, já vinha deficiente, morreu raiz, então ela floresceu, frutificou na época agora da granação, exatamente que aí ela precisa mais reservas, aí então ela ficou mais fraca. Nesse meio tempo, esse veranico, você vê, por exemplo, em Varginha, que é a região que chove bem, do dia 15 ao dia 30 de janeiro não choveu nenhuma gota. Então, e depois, em fevereiro, choveu bastante. Aí lavou o adubo que tinha aplicado. O pessoal atrasou a adubação, por causa de seco, e a própria pulverização, que é feita para controlar essa doença juntamente com a ferrugem, né? Então, todas essas condições fizeram com que a cercóspora, esse ano, está mais grave que os anos anteriores.
Tá. E Machello, essa é uma condição para todas as áreas produtoras de Minas Gerais, incluindo ali também Franca, ou tem alguma região específica que está sofrendo mais com a doença?
Não, porque todas essas regiões, que são as principais produtoras de café arábica, tiveram o mesmo problema. Vieram de uma safra alta, a planta já veio esgotada. Foi uma safra alta em toda a área de arábica. Depois, o período de seca foi mais ou menos geral também. O veranico foi geral também. Então, a condição só está fora a região de Robusta, do Conilon. Além de chover mais, o Conilon praticamente não dá sequência, pelo vigor, pela condição talvez de clima. É uma planta que é pouco suscetível a cercóspora.
Tá. E Machello, quais são os sintomas que essa doença ela leva para a planta? Como que o produtor consegue observar o surgimento dela? Eu vou pedir agora para o Vinícius passar aquelas imagens que o senhor passou para a gente. Vinícius, coloca então da cercóspora para a gente. Enquanto o professor vai explicando, a gente vai passando os slides.
Primeiro é a cercóspora na folha. Ela, como eu falei, ela é causada por um fungo, entra dentro do tecido da folha e causa uma lesão, uma mancha, né? Uma lesão. A mancha é mais tradicional da cercóspora comum, ela fica um halo amarelado, depois escuro e um centro clarinho, que parece um olho de passarinho, né? E tem a cercóspora negra, que é a lesão fica toda escura. Essa lesão escura é quando a planta está mais deficiente em fósforo, porque o tecido não segura o fungo. Esse anel amarelo é como se fosse uma reação do tecido contra o ataque do fungo. Quando a folha está deficiente, então, o fungo avança com facilidade, não tem essa, como se fosse uma imunidade da planta, uma autodefesa da planta, né? Aí a folha cai. Uma lesão precoce produz muito etileno, que é um hormônio que faz a folha cair. Uma lesão só é capaz de derrubar a folha. Então, muito mais ela desfolha com mais facilidade que outras doenças, pelas carteias produzirem bastante o etileno. Aí, da folha, à medida que vem a frutificação, principalmente agora, depois de 100 a 120 dias depois da florada, na granação, ela vai passando para o fruto, né? Vai passando para o fruto, causa uma lesão escura, de início uma lesão pretinha, assim, bem castanho escuro, pequeno, depois vai crescendo, ocupa quase a metade do fruto. Ela tem um pouquinho funda, né? E aí, esse fruto madurece forçado pelo efeito do próprio etileno produzido ali naquela lesão. E acaba caindo. Então, esses frutos com cercosta acabam indo para o chão. Alguns ficam xoxos, né? E o que que acontece? E como demanda ainda muito tempo, demora muito tempo ainda para ver a colheita desse fruto que caiu no chão, uma boa parte deles acaba apodrecendo e causando prejuízo na quantidade de café colhido.
Tá, Matielo, então, diante de tudo isso que o senhor está trazendo para a gente, além daquela quebra que já era projetada para o café arábica por conta do clima e do ciclo baixo de produção, perdão, essa doença, ela também pode comprometer ainda mais a nossa safra?
Vai acrescer um pouco de prejuízo, sim, vai aumentar um pouco de prejuízo, né? Porque a planta, como falei, ela vinha fraca, agora com a cercosta está mais do que nos anos anteriores, por essa questão de clima e pela fraqueza da planta, e pelo atraso do bastão, atraso das pulverizações, né? Então, com isso tudo, vai acrescer um pouco essa perda.
Tá, e Matielo, agora que a doença já está na planta, tem alguma medida que o produtor consegue tomar, que ele possa fazer na lavoura para minimizar os impactos da doença?
Pode, sim, pode manter o trato, né? Agora, em fevereiro foi feita a última adubação, normalmente final de fevereiro, meados agora, né? Então, esse adubo já vai ajudar. A pulverização que vai ser feita agora para cercosta e ferrugem, quer dizer, que o produto já é uma mistura de dois produtos. Onde tem mais cercosta, ele pode ainda reforçar esse produto fungicida com um pouco de cobre ou um pouco mais de espirulina, que são fungicidas mais específicos para cercosta. E vai curar aqueles frutos que já estão com a cercosta? Não, porque esses fungicidas não são curativos para a cercosta, eles não são sistêmicos. Mas vai proteger as folhas de nova infecção e vai proteger os frutos que ainda estão verdes, que ainda não estão com a infecção, né? Então, essa pulverização agora vai ajudar. E, como eu falei, onde está a cercosta mais crítica, que é normalmente nas lavouras de primeira safra, nas lavouras com mais carga, onde a planta se estressou muito, reforça um pouco esse produto com um pouco de fungicida ou um pouco mais da estubirulina.
Tá. E Matielo, essa doença, ela é uma doença que se alastra pelo cafeeiro, ela vai se reproduzindo. Como é que ela funciona, depois que ela já está na planta?
Não, ela vai pela chuva, né? O esporo, ela tem o fungo, a lesão tem uma sementinha, né? Pela chuva, até pelo vento, ela vai se semeando em outras folhas e outros frutos, como acontece também com a própria ferrugem, né? Que é uma doença que é bastante conhecida do pessoal. Então, o fungo se estabelece. Aí, vai, faz a colheita, cai muita folha e tal. Aí, o inóculo, quer dizer, a quantidade de fungo que a planta cai. Quando começa outro ciclo, aí um outro que fica, vai multiplicando, quer dizer, começa um novo ciclo. Então, ela não fica dentro do tecido da planta, dentro do tronco, dentro da raiz. Ela vive ali na folha e no fruto, né? À medida que cai a folha e vem folha nova, é outra história. Começa todo o ciclo de novo, né? Ou seja, a proteção secófila é feita normalmente em novembro, dezembro, janeiro, que é o protetivo, porque os produtos evitam que ela entre na folha e no fruto. Quando ela entrou no fruto, aí não tem mais jeito. Na folha também não tem, porque não tem um fungicida sistêmico que entra dentro do tecido e mata ela, né? Para ser corte, para ferrugem já tem. Né? Então, o que que acontece? Por isso, não é para pulverizar? Não. Pode pulverizar, mesmo porque vai ter que pulverizar para ferrugem. Né? Agora, essa pulverização para ferrugem, agora, no final de março, de meados de março para frente, é muito importante para poder segurar o ciclo da doença. E aí, junto, controla a secose.
Marcelo, vou aproveitar o gancho que o senhor falou. A incidência de ferrugem esse ano, como é que ela está? Ela está controlada? O Procafé observa de alguma maneira uma condição diferente dos outros anos? Como que o senhor tem avaliado?
Não, ela, porque a ferrugem, ela é muito ligada à produção da planta. Por quê? Uma planta com carga, com certeza vai dar ferrugem. O que o clima demorou a chover, ela atrasa um pouco o ciclo. Em vez de dar o pico, por exemplo, em maio, o pico vai dar em junho, julho, atrasa um pouco. Agora, vai dar todos os anos, a gente acompanha isso há mais de 20 anos, com estação de clima, e todo ano ela se repete. Só que na lavoura que está com carga baixa, esse pico da doença não é tão alto. Por quê? Porque a planta que está com pouca carga ou sem carga, ela não se estressa muito. Ela não usa a reserva da folha para transferir para o fruto. Então, a folha, nesse caso, fica uma folha mais forte, né? Então, a única diferença que vai ter é isso. Uma planta que está no ciclo de baixa safra, quase sem safra, vai dar menos ferrugem. Uma que está com carga vai ser a mesma coisa dos outros anos. Até pior, porque o veranico, que foi no final de janeiro, ajudou a estressar a planta. E como eu falei, tanto a secose como a ferrugem é uma doença que se aproveita da baixa resistência da planta, né?
Tá. E, Marcelo, outra doença que o senhor trouxe para a gente aqui, que está sendo muito falada, que o Procafé também vem observando, é a leprosa. A incidência dela, ela está mais alta? O que que essa doença tem feito com o cafeiro? Como que o senhor explica para a gente?
Não, inclusive esses dias eu consultei colegas de várias regiões, colegas agrônomos da Fundação, da Mogiana, no sul de Minas, no Cerrado. A leprosa é uma doença assim, causada por um vírus transmitido por um ácaro, né? Então, é uma doença que está mais ou menos confinada em algumas regiões. Tipo o Triângulo mesmo, sul de Minas é uma doença pouco importante, zona da mata praticamente não existe, né? Na Mogiana é mais ou menos parecido com o sul de Minas. Então ela é ligada assim, regiões mais secas, tradicionalmente mais secas e mais quentes, de altitude mais baixa. O que pode estar acontecendo é tanto o produtor principalmente os técnicos, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento profundo, está confundindo um pouco aquelas lesões de sarcoide, está confundindo ser de leprose. Mas você pode projetar aí que os sintomas são muito diferentes. Você tem aí, eu te mandei o seguinte, na folha. Ela não causa necrose, ela não mancha, ela se dá uma descoloração, tipo um mosaico da folha, um anel clorótico. Muita gente chama da mancha anular, então ela dá um anel. Segundo, ela dá mais dentro do pé de café, onde ficam os ácaros transmissores. Né? E as lesões no fruto, elas são assim, de forma mais irregular, numa coloração bem clarinha no fruto verde. E no fruto maduro, aí que dá a grande diferença. Ela só dá uma descoloração, ela não dá lesão, dá como se fosse uma descoloração no fruto, parecido com essa descoloração, esse amarelado que ela dá na folha. E tem outro problema que pode estar confundido com a leprose, é o que a gente chama uma manchinha marrom. A gente apareceu principalmente, aparece principalmente nos frutos de coloração amarela, nas variedades tem os frutos amarelos. Então, parece várias manchinhas marronzinhas, assim, vários, como se fossem umas mini lesõezinhas. E o pessoal, muita gente que desconhece, acha que isso é leprose, na realidade não é. Isso aí, quando a gente vê o seguinte, foi estudando, estudando, viu que é como se fosse uma queima da célula pelo sol. Aí, então, extravasa o líquido ali e forma aquela lesãozinha. Se você virar o ramo, pega da parte de cima do ramo. Se você virar o ramo, embaixo não pega. Então, está correlacionado com a insolação em cima do fruto. Então, isso deve estar confundindo muita gente, entendeu? Porque nesse levantamento que eu fiz aí com os colegas, essas regiões que não são problema, continua sem problema. Tipo o sul de Minas, a Mogiana, a Zona da Mata. Não tem esse problema de leprose. Sempre foi uma doença de. Nessas regiões, a doença praticamente não se controla. Né? O controle é feito mesmo assim, parcial, nem todo mundo controla. No Triângulo Mineiro. Em nenhuma outra região se faz o controle de leprose. Isso mostra que ela não é problema.
Tá, e Matiello, quando confirmado a incidência de leprosa, quais são os danos dela para a produção, para a produtividade? A gente também pode ter uma queda quando se confirmado. O que que ela causa aí para a produção de café?
É sempre estraga um pouco. Ela não chega a derrubar os frutos tão como a leprosa, como a acefose, como eu falei. E fruto verde, quando o ataque é lá mais no início, aí entra outros fungos, tipo coletóxico, que acaba até derrubando o fruto. Mas quando ela pega o fruto mais na frente, ela praticamente fica ali na casca do fruto, ela não atrapalha lá dentro a semente, entendeu? Então, é uma doença que causa pouco prejuízo, entendeu? Eu acho que apenas nessas regiões mais quentes e secas. O Triângulo Mineiro tem algumas regiões onde se irriga café continuadamente. Então, essas regiões dá uma despolha, né? Dá uma despolha nas plantas, né? Então, tem que controlar o ácaro, porque não tem controle por vírus, né? O que a gente faz é matar o ácaro para não ter o vetor, não ter a fonte que vai transmitir a doença de folha para folha. Ela não é sistêmica também, ela não fica dentro da planta. Então, todo ano tem que ter o ácaro, então ela fica naquela folha, dá uma lesão, né? Se não ficar na outra folha, não vai de uma folha para outra.
Perfeito. É, Matiela, agora que o senhor já explicou a diferença entre as duas doenças e trouxe o cenário, do que está acontecendo, eu não posso deixar de perguntar para o senhor, quais são as condições das nossas lavouras agora? Voltou a chover, a gente teve um veranico aí em janeiro, mas aparentemente a chuva ela voltou a ficar regular. Quais são as condições aí nas principais áreas produtoras do país que o senhor tem observado?
É, as lavouras, no geral, reempolhadas, conforme era esperado. Diante de duas condições, como você falou aí. Voltou a chover e as lavouras que, em sua maioria, estão sem produção ou com produção baixa, em função da carga alta e da própria seca, né, que houve abortamento, estourada e coisas desse tipo, queda de chumbinho, né? Então, as lavouras que estão com carga baixa ou que foram esqueletadas, elas voltaram a empolhar, cresceram um pouco menos do que deveria, mas isso pode prejudicar um pouco a safra 2022, quer dizer, os internóides, a formação dos internóides, como atrasou, né, vai formar menos internóides. Mas as lavouras voltaram no empolhamento bom, estão razoáveis, ainda tem de ter sequela, ramo seco, né? Porque ainda não sumiram aqueles ramos que secaram em função da carga e em função da seca, né? Mas as lavouras no estado vegetativo está bom. A produtividade, não. Isso já era esperado, que a produtividade de um ano depende do que aconteceu lá atrás. Então, não tem como recuperar esse tempo perdido, né? Então, a recuperação, não total, mas bastante parcial, vai ser para 2022, né?
A estimativa de quebra de safra para o senhor é de quanto, Matiello?
Para este ano,
Para este ano.
é aquilo que eu falei, a gente já fez uma vez uma estimativa de mais ou menos uns 30 milhões de sacas no arado. Talvez a própria estimativa da Conab está mais ou menos nesses números. A diferença que está havendo aí é com relação ao conilon, né? As empresas e coloca o conilon com produção de 20 milhões, tantos milhões de sacos, né? Eu acho que, pelo pacapeiro que tem, a produtividade do conilon é boa, realmente. Mas não é isso tudo, né? Não é isso tudo. Então, a estimativa da safra vai depender muito de firmar esse número do conilon. O arábica sabe que caiu muito, né? Todo mundo está consciente, né? E eu acredito assim, de 45, 46, 47 milhões de sacas, não chega a 50 milhões.
Safra
De
total, né,
40.
Matiello?
Hein?
Safra total, né? Considerando arábica
Total.
e conilon.
O conilon, a estimativa normal que se tem são uns 15 milhões de sacos. Algumas empresas estão falando que vai dar 20, 22 milhões. Eu não sei, isso aí talvez. Tomara que desse mesmo, mas é difícil, porque tem muita lavoura que dá uma produtividade alta, né? Tem, as lavouras foram renovadas de conilon. Mas tem muita lavoura de pequeno produtor e assim, que está podada, que está brotando, porque de 4 em 4 anos, normalmente, se poda os ramos, vem o ramo novo. Né? A planta é como se fosse, ela renova toda a ramagem. Né? Então, a produtividade aí está estimada aí. 40, 50 sacas, né? Eu acredito que tenha café adulto 350 mil hectares de conilon, né, de robusta, né? Se der aí 50 sacos por hectare, dá 16, 17 milhões de sacos.
E daqui para frente, Matiello, quais são as principais orientações aí para o produtor de café, como ele deve agir e também como é que precisa ser o clima, daqui até a colheita que deve começar aí nos próximos meses?
Olha, o ideal, o clima ideal seria chover até maio e talvez até início, meados de junho, parar de chover e voltar a chover em setembro de novo. Isso facilita a manutenção da planta, a indução da próxima florada, que normalmente começa em abril, maio, com água, né? E aí depois dá um estresse. Esse estresse é bom para uniformizar a próxima florada e é bom para melhorar a qualidade do café. O café, na época da colheita, o ideal é chover pouco, né? E a gente não sabe como vai acontecer, né? As lavouras novas estão vindo, né? Para ajudar, né? Para ajudar a gente. Tem muita gente que quer que plante mais café, mas tem bastante lavoura nova. A gente precisa ter um levantamento bom, que tem muita lavoura nova que ainda vai entrar em produção, vai ajudar na safra no potencial atual, né? A gente sabe que normalmente sempre sai lavoura velha, também sai de produção para dar origem à lavoura nova. Mas essas lavouras novas vêm com potencial maior sempre do que as lavouras novas, do que as lavouras velhas, né? Porque ninguém planta café hoje para produzir pouco. Para produzir pouco dá prejuízo, né?
Certo. José Brás Matiello, engenheiro da Fundação Procafé, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no NA.
Obrigado a você, Virgínia, pela sua gentileza aí. Um abraço para todos os produtores.
Portanto, essa foi a nossa conversa com José Brás Matiello, engenheiro da Fundação Procafé, que trouxe para a gente aí o cenário do que vem acontecendo no Parque Cafeiro do país. Há uma incidência maior de cercospora, é uma doença que afeta aí a folha, consequentemente depois afeta o fruto. O Matiello trouxe para a gente que a condição ela é mais complicada esse ano, a incidência ela é maior consequência do clima adverso que o produtor enfrentou no ano passado e que resultou aí num atraso da adubação. Ele trouxe, no entanto, que mesmo o produtor que está observando essa doença lá no cafeiro tem que fazer, manter os cuidados, os tratos culturais. Tem uma adubação aí que deve acontecer em mar, agora nesse mês. É até o final desse mês, pelo que o Matiello nos trouxe, e que deve minimizar aí os impactos. Ele trouxe também para a gente um cenário da doença chamada leprosa, que tem algumas características que parecem com a cercospora, mas que ele alertou que o produtor, o engenheiro agrônomo, o técnico, precisa estar atento para que não haja uma confusão, tendo em vista que essa, que é a leprosa, ela tem como característica ser mais incidente apenas no Triângulo Mineiro e a condição da planta vem sendo observada aí nas principais regiões produtoras do país, Minas Gerais e também em Franca, em São Paulo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.